国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
没啥妻子就要这李克强三公的公啊顾问的到了这然后的脑袋在拦截。
China e Filipinas irão discutir mecanismo de negociação bilateral sobre o Mar do Sul.
Cidadão chinês é morto durante conflito com a polícia na França.
O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, que está em visita à Nova Zelândia, encontrou-se hoje em Auckland com a governadora-geral do país, Patsy Reddy.Li Keqiang expressou, em primeiro lugar, o cumprimento do presidente chinês Xi Jinping à autoridade neozelandesa. Ele disse que a China e a Nova Zelândia têm uma forte confiança política mútua e, sob os esforços dos dois lados, as relações bilaterais alcançaram resultados frutíferos, o que não só corresponde aos interesses dos dois países, como também favorece a paz, a estabilidade e a prosperidade da Ásia-Pacífico.O primeiro-ministro chinês contou que, durante sua visita à Nova Zelândia, se encontrou com personalidades de diversos círculos do país. Segundo Li Keqiang, os dois países possuem fortes complementaridades e as relações bilaterais têm ainda um grande espaço para crescer. Patsy Reddy deu boas-vindas a Li Keqiang e afirmou que a Nova Zelândia preza altamente as relações com a China.Ela disse esperar que as duas partes continuem fortalecendo cooperações e intercâmbios no futuro.
A China convidou membros da chancelaria filipina para uma visita ao país em maio deste ano, a fim de discutir o mecanismo de negociação bilateral sobre o Mar do Sul, afirmou hoje a porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying.Nas declarações concedidas durante a entrevista coletiva regular, a porta-voz informou que os dois países estão negociando detalhes sobre a questão. Ela afirmou que a China pretende intensificar os diálogos com as Filipinas, tratar adequadamente as divergências e promover cooperações marítimas. Assim, os dois lados podem facilitar as cooperações pragmáticas em todas as áreas, bem como o desenvolvimento rápido entre os dois países, disse Hua. Segundo ela, a China também convidou uma delegação da Guarda Costeira Filipina para uma visita ao país. Ela revelou que a cooperação entre as guardas costeiras ajudará em aprofundar a confiança mútua e a amizade, injetando uma força positiva para o desenvolvimento das relações sino-filipinas.
A Administração Estatal de Correios da China publicou no dia 28 o relatório do Índice de Desenvolvimento do Setor de Entrega Expressa do país em 2016.Segundo o documento, o negócio de entrega expressa da China continua em primeiro lugar do mundo, ocupando mais de 40% do mercado global. De acordo com o relatório, no ano passado, o setor entregou mais de 4 trilhões de yuans, o equivalente a 576 bilhões de dólares em produtos comprados online, equivalente a 12,5% das vendas em varejo de bens de consumo.Quanto à agricultura, o serviço ajudou a expandir os canais de venda e entregou mais de 100 bilhões de yuans, ou 14,4 bilhões de dólares em produtos agrícolas. O serviço movimenta 120 bilhões de yuans, 17,3 bilhões de dólares anuais do setor manufatureiro. O crescimento do serviço de entrega expressa tem desempenhado um papel importante nos aspectos de transferência industrial,expansão dos canais de vendas dos produtos agrícolas e promoção do consumo, disse a responsável pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Entregas, Gan Yan.
A última grande central energética alimentada a carvão em Pequim encerrou suas operações neste mês de março. Isso significa que Pequim se tornou a primeira cidade da China a gerar eletricidade apenas com energia limpa.Segundo o vice-diretor da Comissão Municipal de Gestão da cidade de Pequim, Zhang Chun-gui, durante o fechamento dos centros de energia a carvão, Pequim iniciou a construção de 4 centros termoelétricos a gás. Eles foram construídos e colocados em operação um após o outro. Atualmente, há 27 centrais energéticas em Beijing, todas gerando eletricidade com energias limpas. Entre elas, há 14 centros de energia a gás e 13 centros de energia renovável. Os dados mostram que o consumo social de eletricidade em Beijing chegou a 102 bilhões de quilowatts. No entanto, a capacidade de geração anual das centrais energéticas em Beijing é de apenas 41,8 bilhões de quilowatts. Portanto, a cidade ainda depende de fornecimento externo.
Um cidadão chinês foi morto durante um conflito com a polícia francesa na noite do dia 26 de março. O incidente ocorreu no 19º Distrito de Paris. Segundo a Embaixada da China na França, após ser informada sobre o caso, a embaixada iniciou imediatamente o mecanismo de emergência de proteção consular. A seção consular entrou em contato com a polícia francesa para se informar sobre a situação, solicitando averiguar o fato mais rapidamente possível. Logo em seguida, a polícia francesa revelou a inclusão da polícia judicial e do inspetor da França no processo de averiguação. A embaixada disse que vai continuar mantendo contato com as autoridades francesas. Além disso, a seção consular enviou representantes para visitar os familiares do chinês morto pela polícia.
O porta-voz do secretário-geral da ONU, Farhan Haq, disse no dia 27 que António Guterres reiterou seu total apoio ao enviado especial Staffan de Mistura e apelou a todas as partes para garantir que as negociações de paz sobre a questão síria realizadas em Genebra serão bem-sucedidas. Segundo Farhan Haq, as Nações Unidas estão profundamente preocupadas com a segurança de mais de 400 mil civis sob a ameaça de operações militares em curso na Síria. De acordo com a lei internacional, as partes têm obrigações de proteger os residentes e as instalações civis.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará no dia 28 uma ordem executiva para reverter as políticas climáticas de seu antecessor, Barack Obama, disse na segunda-feira o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer. A ordem tem a finalidade de fortalecer a segurança energética do país, reduzindo os obstáculos que restringem o uso dos recursos energéticos domésticos, afirmou Spicer durante uma entrevista coletiva na Casa Branca. A nova ordem ajudará a manter a energia e a eletricidade a preços acessíveis e limpos, a fim de impulsionar o crescimento econômico e a criação de emprego, disse o porta-voz. O chefe da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, Scott Pruitt, disse nesse domingo que a ordem executiva irá desfazer o Plano de Energia Limpa, uma iniciativa da administração Obama para lidar com as mudanças climáticas, reduzindo a emissão de carbono. Trump já chamou as mudanças climáticas de embuste e ameaçou retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris.
A reunião de chanceleres da Liga Árabe foi realizada ontem em Solweimar, Jordânia. Os participantes dos países da entidade salientaram que a questão da Palestina é um problema central do mundo árabe e que a persistência no plano de dois estados é a única via para a realização de paz entre Palestina e Israel. Os chanceleres do bloco divulgaram uma declaração conjunta após a reunião, realçando o apoio ao plano de dois estados, persistindo na iniciativa de paz árabe. Além disso, a declaração condena a ocupação de Israel em Jerusalém e se opõe à indicação de Israel como um membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Segundo os resultados de uma pesquisa promovida pelo Ministério da Agricultura do Brasil sobre carne vencida, os produtos das empresas envolvidas não afetam a saúde das pessoas. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse em uma entrevista coletiva realizada ontem que a entidade selecionou 174 amostras nos supermercados de 22 estados. Os artigos são provenientes das empresas envolvidas nas investigações de carne vencida. Os resultados de 12 amostras foram divulgados no mesmo dia, enquanto os de outras 162 serão divulgados no momento oportuno. Segundo resultados preliminares, os produtos pesquisados não afetam a saúde. Além disso, o Ministério declarou a suspensão da produção de três empresas. Elas são acusadas de adicionar amido em excesso nas salsichas.
O Kripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.kripor.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Na abertura do Fórum Econômico de Davos, em janeiro deste ano, o presidente chinês Xi Jinping fez um discurso intitulado Assumir conjuntamente as responsabilidades dessa era e promover em comum o desenvolvimento global. O discurso, que especificou de forma completa e profunda a globalização, chamou a atenção de funcionários governamentais, intelectuais e estrangeiros. O ministro da Economia de Portugal, Manuel Caldeira Cabral, disse ter ficado impressionado com o discurso do presidente chinês e considera que a globalização é uma tendência mundial irreversível.
Está muito relacionada com o que foi o discurso do presidente da China em Davos, um discurso em que ele enfatizou a importância do empenho da China no processo de globalização e reforçou muito a ideia de que a globalização tem dado um contributo importante para retirar milhões de pessoas da pobreza e pode continuar a dar esse contributo.
O ministro português afirmou que a China, na condição de segunda maior economia mundial e país de fundamental importância na Ásia, possui um grande peso no processo de globalização e que Portugal está muito interessado em participar do processo de abertura da China.
Eu penso que é importante Portugal marcar presença e marcar presença numa altura em que a China está a trabalhar muito forte na sua abertura. A China é um país presente no mundo, mas que neste momento está a defender de forma muito forte um aumento da abertura ao comércio, uma presença forte da globalização.
Ao falar do despertar de vozes anti-globalização e protecionistas, Manuel Cabral afirmou que Portugal vai continuar a se apresentar como um país aberto, com portas abertas para investimento, ao comércio e às pessoas que querem viver no país.
E assumimos isso claramente num mundo em que outros têm dúvidas ou outros querem construir muros. Nós queremos construir pontes e queremos construir pontes com as pessoas, com pessoas de outras culturas, com pessoas de outros países, com pessoas que podem trazer investimento para Portugal, com pessoas que podem também interessar-se pela nossa cultura ou querer colaborar connosco em projetos científicos ou em projetos culturais, da mesma forma que podem querer colaborar connosco em projetos de desenvolvimento económico, sejam estes projetos de investimento em Portugal ou sejam projetos de investimento em países terceiros, podem ajudar a fazer a diferença e podem ajudar a criar mais empregos em Portugal.
A China e os países de língua portuguesa vêm reforçando as trocas e intercâmbios nos últimos anos. Segundo o ministro, Portugal quer aproveitar a plataforma do Fórum de Macau para promover a cooperação econômica comercial entre a China e o mundo lusófono.
Portugal quer também jogar um papel ativo e eu penso que nesse aspecto o Fórum de Macau também já realçou esta ideia, um papel ativo na ligação triangular entre a China, Portugal e os países de expressão portuguesa e há de facto vários projetos que em comum as empresas portuguesas com o conhecimento que têm desses países, com o conhecimento que têm da cultura dos países de língua portuguesa e com a escala e a capacidade financeira que têm as empresas chinesas, podem em conjunto fazer projetos bem-sucedidos e que terão um impacto importante no desenvolvimento dos países de expressão portuguesa, mas que terão também um impacto importante em termos de criarem projetos sustentáveis e rentáveis para os dois países.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte. Bem-vindo a mais uma edição do Belos Quatro Cantos, um espaço dedicado ao prazer único de viajar. O nosso destino de hoje é a província Lapland, no norte da Finlândia. melhor forma de chegar lá é partindo desde a capital do país, Helsinki, para a capital da província Lapland, Rovaniemi. Para o turista que gosta de viagens de comboio, essa é também uma opção ao seu dispor. Porém, na Finlândia, o bilhete de comboio não é barato. Se comprar um bilhete para a carruagem com cama, em segunda classe, o preço sai ainda mais caro do que uma viagem de avião. Depois de chegar ao Rovaniemi, pode então alugar um carro e conduzir em direção ao norte. Na vila de Ivalo, ponto final da viagem, o turista precisa de devolver o carro e depois regressar para Helsinki de avião. Embora o percurso dessa viagem seja apenas de algumas centenas de quilômetros, mas é o suficiente para visitar os pontos mais interessantes da região Lapland no inverno e contemplar as paisagens locais. Caso só seja permitido ter uma opção entre os diversos pontos turísticos da província Lapland, acredito que a maioria das pessoas irão escolher Rovaniemi, a capital da região. Essa é a única cidade do mundo que foi estabelecida como capital de província no âmbito do Círculo Polar Ártico. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta cidade sofreu enormes danos. Quase todas as construções ficaram destruídas. Depois de guerra, o mestre de arquitetura da Finlândia, Alvar Aalto, foi indicado para assumir a responsabilidade pela reconstrução da cidade Rovaniemi. O que representa a importante posição desta cidade na região de Lapland. A 8 quilômetros a norte da cidade Rovaniemi, há uma aldeia pequena que se localiza sobre o Círculo Polar Ártico. O dono dessa aldeia é, nem mais nem menos, o Pai Nadal. Na verdade, todos os 5 países do norte europeu, incluindo Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia e Suécia têm as suas próprias aldeias alusivas à figura do Pai Natal. Como outros países, a Finlândia possui também mais do que uma aldeia dedicada ao Pai Natal. Porém, entre todas as aldeias das 5 nações, só a aldeia do Pai Natal de Rovaniemi é reconhecida pelo público internacional como a Terra do Pai Natal, pois em 1955, essa aldeia recebeu um cartão enviado pelo então secretário-geral da ONU, Boutros Ghali, a congratular a inauguração da mesma. Ao olhar para o solo da aldeia da Rovaniemi, poderá observar que a linha fronteiriça do Círculo Polar Ártico passa diretamente por lá. Diversas construções da aldeia, como o monumento de comemoração, as lâmpadas de rua e o escritório do Pai Natal, aparecem dispostas ao longo da trajetória desse círculo. Talvez o ouvinte já tenha visitado o Polo Ártico e alcançado uma distância de milhares de quilômetros a norte da fronteira do Círculo Polar Ártico, mas ao chegar à aldeia do Pai Natal de Rovaniemi, terá um sentimento bem especial. Segundo coordenadas geográficas, este lugar localiza-se a 6.680 quilômetros de Beijing, capital da China. Na aldeia do Pai Natal, há 3 coisas que não pode deixar de fazer. A primeira é tirar fotos na fronteira do Círculo Polar Ártico. Caso a marca do círculo esteja coberta pela neve, não se preocupe, pois os habitantes locais vão utilizar raios laser na cobertura da construção para indicar a localização dessa mesma linha. A segunda coisa a fazer é enviar cartões postais. Todos os cartões postais enviados para o exterior levam um carimbo postal comemorativo da aldeia do Pai Natal. Se os seus amigos ou parentes recebam cartões enviados por você, acredito que esses serão prendas muito valiosas para eles e resultarão em momentos significativos para a memória de todos. A última coisa, e não menos importante, é tirar fotos com o Pai Natal. Acredito que tanto adultos como crianças não quereram perder essa oportunidade. Embora o preço para tirar fotos com o Pai Natal tenha aumentado ao longo dos últimos anos, ainda há muitos turistas que aguardam muito tempo na fila para ver de perto esse velho amigo. Segundo informações, anualmente, a Finlândia realiza concursos públicos para selecionar alguns membros como o Pai Natal para trabalhar na aldeia de Rovaniemi durante o inverno. Depois de visitar a aldeia do Pai Natal, vamos para a segunda estação da viagem de hoje, o centro de férias de Levi. Na Finlândia, Levi não significa a famosa marca de jeans, mas o maior centro de férias do país. Até a nível continental, Levi é um dos centros de férias mais renomados.Para facilitar a vida dos passageiros que pretendem passar férias em Levi, algumas empresas aéreas da Europa disponibilizam voos especiais no inverno para o aeroporto Kittila, que se localiza perto de Levi. O percurso entre o aeroporto e o centro de férias faz-se em 15 minutos de carro. Para a empresa aérea da Finlândia, há voos que partem deHelsinki em direção ao centro de férias todos os dias. Partindo de Rovaniemi, de carro para Levi, a distância é de 170 km e 3 horas chegam para concluir esse percurso. No centro de férias de Levi, há um espaço bem moderno para a prática de esqui.O turista só precisa de preencher os dados pessoais no computador na primeira visita. Esses dados serão, então, arquivados no sistema de registro. A maioria dos finlandeses costumam fazer esqui em Levi com o seu próprio equipamento. Para os turistas estrangeiros, existem equipamento disponível para alugar no centro de serviços. O turista pode encontrar equipamento e fatos à medida da sua altura, peso, calçado adequado e conforme o nível de técnica.No Levi, há 48 pistas de esqui que se distribuem na montanha, em comparação com os campos de esqui no continente norte-americano e na Suíça. A inclinação da pista de Levi é menor, o que favorece os turistas com menos práticas. No entanto, menos não sabendo esquiar, poderá sempre fazer outras atividades interessantes em Levi, como, por exemplo, andando de trenó puxando por huskies siberianos ou renãs, ou fazer pesca no gelo. Ao falar de trenós, aproveito para lhe apresentar o Parque Husky, que se situa em Kongas, uma aldeia a 10 minutos de carro para quem parte do Levi. O dono deste parque é um idoso de caráter ainda muito enérgico, chamado Heiji Kaskelainen. Nessa região, há diversos animais, incluindo gais, renas, robosas do Polo Ártico e lobos de Sibéria.Heijo é um idoso que ganhou por várias vezes a corrida de trenó na Finlândia. Heijo já participa nesta competição desde há 30 anos. O Parque Husky tem o seu nome devido ao Husky siberiano. A existência desta raça na Sibéria remonta a quase 2 mil anos, quando foram especialmente desenvolvidos para puxar trenós em condições extremas.O latir do husky ouve-se logo à chegada ao parque, mostrando a sua receptividade em nos acompanhar nesta aventura pela floresta. Além de gais, o trenó pode também ser puxado por renas. E apesar de ser um animal muito manso, a rena atinge grande velocidade ao correr. Além disso, se tiver sorte, poderá ser autorizado a entrar numa área protegida onde vive um grupo de lobos siberianos. Aqui, o visitante poderá aproximar-se desses animais e encantar-se com a beleza desta espécie. A pesca no gelo é a tradição entre os habitantes da província Lapland durante a estação de inverno.Na Finlândia, existem milhares de lagos e, durante o inverno, várias pessoas se deslocam até aos lagos para pescar. O Levi situa-se próximo a um lago chamado de Imenlari, que atrai muitos locais adeptos da pesca. Porque a temperatura de inverno em La Plaine é muito baixa, é aconselhável a quem visita a região que se agasalhe bem. Na verdade, o material utilizado para a pesca é muito simples, incluindo um furador manual de gelo, riscos, uma cana curta de pesca e uma galera simples. Bom, gostaria ainda de advertir os turistas estrangeiros de que é necessário obter permissão com antecedência para pescar no lago. Você poderá dirigir-se a uma agência de turismo local para obter essa licença. E se estiver cansado depois de um dia de pesca, temos um restaurante para lhe recomendar, chamado de Salmon Camin. Visto de fora, a forma de restaurante é parecida à de uma tenda, mas ao entrar no interior e descendo pela escada, irá observar que o principal espaço do restaurante se situa no subterrâneo. Aqui poderá sentir o entusiasmo dos locais e saborear a deliciosa gastronomia, como o churrasco e a mora ártica. Depois de visitar o Leme, seguimos para Ivalo, uma aldeia no extremo norte da província de La Plaine. Para muitos turistas, o objetivo dessa visita é tirar um tempo para relaxar no centro de férias, chamado Igloo Village, situado em Kakslau Tamin, outra pequena aldeia localizada nos arredores de Ivalo. Kakastalaumen fica a 250 km a norte da fronteira do Círculo Polar Ártico. Caso não existisse esse centro de férias, o local seria de certo um local remoto e isolado. No centro de férias Igloo Village, há casas de vidro preparadas especialmente para os turistas. Embora as casas não tenham uma área muito grande, mas os interiores são bastante completos. O material adotado para isolamento está dotado de tecnologia avançada e pode manter as temperaturas constantes no interior da casa. Mesmo com uma temperatura no exterior dezenas de graus negativos, o turista irá sentir-se confortável no quarto. Além disso, todos os turistas que visitam o local têm a oportunidade de ver o raio de polo ártico depois às 11 horas da noite. Você só precisará de preparar uma máquina fotográfica e deitar-se na cama aguardando a chegada daquele momento único. Neste centro de férias, o visitante terá ainda a oportunidade de andar de moto na neve. Essa é também uma das atividades mais populares deste local durante o inverno. Aqui tem uma pista de neve para corridas de motocicleta com uma extensão total de 1.000 metros. E o equipamento obrigatório para o condutor tem bastante espessura, parece mesmo com um uniforme de astronauta. Na verdade, a condução na neve é simples e, de certo, é uma experiência inesquecível. Finalmente, caso esteja interessado nos hábitos do povo da etnia Sami, pode ir ao Centro de Cultura de Sami. Aqui poderá encontrar e conversar com os habitantes dessa etnia. Eles vão compartilhar consigo um pouco da sua história. E acho que a Finlândia é um país que vale muito a pena visitar. Bom, caro ouvinte, como se sentiu depois desta longa viagem? Acredito que não tenha ficado decepcionado com a Finlândia como destino turístico. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Belagoa, diretamente de Beijing. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang apresentou o relatório de trabalho do governo de 2017 na cerimônia de abertura da sessão anual da Assembleia Popular Nacional, no dia 5 de março. Entrevistei o diretor executivo do Centro Brasileiro sobre a China, Rony Lins. Ele comentou parte do relatório relacionado ao trabalho econômico do governo chinês e analisou a desaceleração do crescimento econômico da China. Vamos ouvir a entrevista com Rony Lins.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Na cerimônia de abertura da sessão anual da ABN, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang apresentou o seu relatório do trabalho do governo de 2017. Neste relatório, o primeiro-ministro declarou que a meta para o crescimento econômico deste ano é 6,5%. Esta é a menor meta em 25 anos, depois de 1992. Então, no ano passado, a China alcançou um crescimento de 6,7%. Então, Rony, você acha que esta meta é razoável e acha que a China consegue atingir a meta?
Eu acho que o crescimento de 6,7% da economia da China no ano passado foi dentro do esperado pelos analistas econômicos. Na minha opinião, ele não só foi razoável, mas bastante benéfico para a China e o mundo. Primeiro, porque temos que considerar a mudança do contexto econômico mundial. Taxas em torno de 10% ao ano, naquelas condições que ocorreram no passado, muito positivas para a China, no atual contexto econômico não existem mais, né? E segundo, quando falamos em um crescimento de 6,7% em termos absolutos, estamos falando de um crescimento extremamente robusto. Do ponto de vista relativo, é ainda mais importante, visto que o crescimento mundial foi de 2,2%, segundo a ONU. E isso graças ao crescimento obtido em 2016 pela China. Finalmente, tanto o crescimento da China em 2016 quanto o previsto para 2017 estão em perfeita consonância com o objetivo do país de alcançar o China Dream em 2025. Claro que quanto maior o crescimento da China, melhor para o mundo. Mas acho que 6,5% de crescimento da China para 2017 será um bom número, factível, e será bom para todos nós.
Você acha que a desaceleração do crescimento econômico da China terá uma influência grande e negativa aos outros países ao mundo?
Não, eu acho que essa desaceleração já houve, né? Então, o mercado já esperava essa desaceleração, porque a China não poderia mais ter aqueles crescimentos de dois dígitos. Então, de qualquer maneira, um crescimento menor da China influencia o mundo, com certeza, mas há de se convir que 6,5% em termos absolutos, comparativamente às grandes potências e outros países, é um número muito bom. E eu acho que ele serve para o que a China almeja, que é alcançar o seu sonho chinês.
No relatório do trabalho governamental, o premier, além de crescimento econômico para este ano, também referiu vários trabalhos importantes relacionados ao futuro desenvolvimento da economia chinesa. Então, que trabalho você acha que de maior importância?
No desenvolvimento da economia de um país, né, devem ser abordados uma série de fatores, né? Então, todos os trabalhos têm sua significativa contribuição para reflexão e discussão, né? Entretanto, eu atualmente considero de maior importância para a China monitorar e implantar desses trabalhos todos 6 medidas fundamentais, né? A primeira delas é uma política monetária cautelosa para manter o controle sobre a inflação e sobre os preços das matérias-primas num patamar razoável. Isso porque vale ressaltar que a política fiscal chinesa em 2017 vai ser proativa, o que significa que o governo chinês vai aumentar seus gastos para promover a modernização da estrutura do seu parque industrial. Um segundo aspecto dos trabalhos é atuar sobre o setor imobiliário, a fim de evitar que a especulação imobiliária possa afetar os fundamentos macroeconômicos, por exemplo, com as oscilações e o aumento de preços pode pressionar a inflação, por exemplo. Então, há que se ter um monitoramento e um controle. Um outro aspecto é atuar de forma a reduzir os custos operacionais das empresas. Isso através do corte de impostos, taxas, para que elas possam ter maior capacidade de investimento e competitividade. Um outro aspecto importante é atuar de forma específica em setores da economia chinesa, ainda sem desenvolvimento desejado pelo governo. É o que nós chamamos dos elos fracos, né? É preciso impulsionar esses desenvolvimentos. Por exemplo, a agricultura em alguns lugares na China, né? Quinto aspecto que eu acho fundamental é avançar nas conquistas realizadas no projeto da Rota da Seda, que é do século XXI. Porque eles não só proporcionam uma fantástica integração estratégica política, como economicamente geram comércio fronteiriço e grandes obras de infraestrutura. Essas ações têm um grande impacto sobre o crescimento da economia chinesa. Então, é muito importante. E, finalmente, eu acredito que a palavra-chave para tudo, para 2017, para o crescimento de uma nova China, será a inovação de processos e produtos. Atualmente, isso no mundo é chamado de Industry 4.0, ou também a chamada Quarta Revolução Industrial. Então, são esses os principais pontos que eu destaco nesse trabalho.
Li Keqiang declarou que o governo irá estimular a inovação tecnológica e apoiar a atualização das indústrias tradicionais. A China vai aprofundar a implementação da estratégia de Made in China 2025. Então, Rony, qual é a sua opinião sobre isso?
Esse é o ponto-chave para a China nos próximos anos, né? Muitos modos de produção estão sendo totalmente reformulados de acordo com esse novo cenário. A China já está trabalhando nisso há algum tempo, mas não podemos deixar de lembrar que países concorrentes, como os Estados Unidos e a Alemanha, já estão há algum tempo reformulando seus parques industriais. Quando o Premier fala em estimular a inovação tecnológica e apoiar a atualização de indústrias tradicionais, ele tem em mente que deverá implantar uma série de mudanças na concepção e produção de muitas empresas, inclusive as do governo. Além da necessidade de criar maciçamente centros de inovação e tecnologia por toda a China, eu destacaria algumas ações que são fundamentais. Primeiro, desenvolver projetos para alcançar o estado da arte nas tecnologias chamadas críticas ou disruptivas. Dessas, eu destaco novos sistemas de comunicação de informação, uso de energias sustentáveis, uso de novos materiais inteligentes, como, por exemplo, o grafeno, que vai substituir o silício, a aviônica e a biotecnologia. Um outro aspecto fundamental é desenvolver a integração de equipamentos da manufatura produtiva com a tecnologia da informação. Esse é um dos cernes da questão da quarta revolução industrial, que é a interligação de equipamentos através de internet, satélites e outras ferramentas que estão à disposição. Terceiro aspecto é o desenvolvimento de setores de alta tecnologia, envolvendo sistemas inteligentes embarcados e robótica, principalmente, coisa que a China já está fazendo bastante. E, finalmente, desenvolver uma nova geração de infraestrutura da informação relacionada à internet, para maximizar o acesso e a velocidade das operações. Bem, essas são algumas ações desse novo mundo. Entretanto, não podemos esquecer que também será preciso um grande investimento nos jovens chineses, incentivá-los a criar suas startups tecnológicas e colocar na prática sua grande capacidade de sonhar e inovar. Além disso, acho que o governo deve facilitar a vinda de talentos do exterior em algumas áreas críticas. Está na hora de usar na China mais pessoas estrangeiras que já dispõem do conhecimento técnico necessário. Os Estados Unidos são um exemplo disso. Lá não importa a nacionalidade, cor, sexo, etc. O que interessa é ter um grande conhecimento na sua área de atuação. Eu acho que, ao tentar fazer tudo sozinho na China, apesar da alta capacidade chinesa, isso vai levar mais tempo, porque as mudanças tecnológicas são muito velozes. Então, nem todas as instituições de ensino ou jovens de qualquer lugar do mundo têm a capacidade de acompanhá-las sem tutores altamente especializados com muita experiência prática.
O primeiro-ministro chinês disse no seu relatório que este ano a China continuará a neutralizar o excesso de capacidade de produção. Em 2017, o governo reduzirá ainda mais a capacidade de produção de aço em cerca de 50 milhões de toneladas e fechará pelo menos 150 milhões de toneladas de instalações de produção de carvão. Como você comenta a reforma pelo lado da oferta nas indústrias chinesas?
Eu acho que o primeiro-ministro tem toda a razão em continuar com as reformas e fechar empresas que não apresentem a produtividade necessária ou que estejam na lista daqueles setores que o governo não deseja que produza quantidades não condizentes com a demanda que existe. Para promover adequadamente a reforma estrutural no lado da oferta, a China tem que saber lidar com as relações entre o governo e as empresas e a oferta e a demanda. Estabelecidos esses parâmetros, o ajuste na oferta trará ganhos para a China, evitando o desperdício, a deficiência de produtividade e prejuízos para as empresas. Entretanto, fico pensando que é importante refletir que nessa redução de oferta, muitas vezes, em função de plantas industriais mais automatizadas, o que acontecerá, por exemplo, com funcionários do setor de carvão ou aço que não possuem a qualificação profissional para ingressar nesse novo mundo da inovação? Eu acredito que os chefes do governo da China são muito bem preparados, estão muito bem cientes desse problema e saberão resolver essa questão de uma forma que não prejudique todo esse trabalho que a China tem feito de redução da pobreza e aumento de empregos para a população.
Você ouviu a entrevista com Rony Lins, diretor executivo do Centro Brasileiro sobre a China. Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã Qingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Da última vez, conversamos principalmente sobre hobbies. Agora, vamos ouvir mais uma vez o diálogo completo da vez passada.
你最近忙吗?
我很忙。
忙什么?
工作。你的爱好是什么?
我喜欢看书。你呢?你有什么爱好?
我喜欢旅游。
周末你一般干什么?
打网球。
Isso foi tudo da revisão. A seguir vem o tema de hoje.
你想吃什么?我要一个汉堡,还有一杯红茶。在这儿吃还是带走?请问洗手间在哪儿?请你给我几张餐巾纸。
Conseguiu acompanhar? Chi já foi mencionado algumas vezes. Nessa lição e nas próximas, vamos falar sobre comida.
Sim. Comer em chinês, o que você gostaria de comer?
Em chinês é 你想吃什么?
你想吃什么?
你 é você.
你
想 significa querer, pensar.
想
吃 é comer
吃
什么 o que
什么
你想吃什么
你想吃什么 o que você gostaria de comer
你想吃什么
我要一个汉堡还有一杯红茶
Ei, Jinjin, você poderia me explicar o que o homem respondeu?
哎我要一个汉堡还有一杯红茶 que significa...Eu quero hambúrguer e uma xícara de chá preto.
我要一个汉堡,还有一杯红茶。
É uma frase comprida, mas tenho certeza que você vai entender direitinho após minhas explicações. Primeiro, 我要 significa eu quero.
我要
一个
一个
汉堡 hambúrguer.
汉堡
Eu quero hambúrguer. 我要一个汉堡。
我要一个汉堡。
还 mais, ainda.
还
有 verbo der.
有
一杯 uma xícara de, copo de.
一杯
红茶 chá preto.
红茶
还有一杯红茶 e uma xícara de chá preto.
还有一杯红茶。
Eu quero hambúrguer e uma xícara de chá preto. 我要一个汉堡，还有一杯红茶。
我要一个汉堡，还有一杯红茶。
Você sabe como os chineses dizem "Vai comer aqui ou vai levar para a viagem?"
Não sei, como é?
Você provavelmente ouvirá o atendente dizer.在这儿吃还是带走?
在这儿吃还是带走?
Correto. 在 é preposição, significa estar.
在
这儿 aqui.
这儿
吃 é comer.
吃
还是 ou
还是
带走 levar.
带走
在这儿吃还是带走?
在这儿吃还是带走?Vai comer aqui ou vai levar para a viagem?
在这儿吃还是带走?
在这儿吃吧。
Jinjin, como os chineses dizem, por favor, onde fica o toilette?
É muito importante. Para isso, você diz, 请问洗手间在哪儿?
请问洗手间在哪儿?
请问, por favor, com licença.
请问
洗手间。É toalete, banheiro.
洗手间。
在哪儿 literalmente significa onde.
在哪儿。
用单独请问洗手间在哪儿。
请问洗手间在哪儿。Agora vamos para o terceiro diálogo.
请问洗手间在哪儿。
往前走左拐。
Estou feliz, pois agora posso utilizar o que aprendemos hoje quando eu for para restaurante fast food. Mas ainda estou curioso para saber como os chineses dizem por favor me dê uns guardanapos.
Você pode dizer 请你给我几张餐巾纸。
请你给我几张餐巾纸。
请 por favor.
请
你 você.
你
给我 me dar.
给我
几 alguns uns.
几
aqui 张é uma palavra de complemento para papel guardanapo.
张
餐巾纸 guardanapo.
餐巾纸
请你给我几张餐巾纸。
请你给我几张餐巾纸。Por favor, me dê uns guardanapos.
请你给我几张餐巾纸。
好的，您稍等。
Bem, antes de ouvirmos a conversa inteira, vamos fazer uma breve revisão do que aprendemos hoje. Primeiro, como perguntar em chinês o que você gostaria de comer?
你想吃什么?
Correto. Suponhamos que você queira hambúrguer e uma xícara de chá preto. Como você falaria isso em chinês?
我要一个汉堡,还有一杯红茶。
Excelente! Ainda se lembra de como os chineses dizem, vai comer aqui ou vai levar para viagem?
在这儿吃还是带走?
Muito bom! Então, como seria em chinês, por favor, onde fica o toalete?
请问,洗手间在哪儿?
O último, como se fala em chinês, por favor, me dê uns guardanapos.
请你给我几张餐巾纸。Agora, chegou a hora de apreciarmos a conversa inteira.
你想吃什么？
我要一个汉堡，还有一杯红茶。
在这儿吃还是带走？
在这儿吃吧。
请问洗手间在哪儿？
往前走，左拐。
请你给我几张餐巾纸。
好的，您稍等。
Ok, esse foi o diálogo completo. Espero que você tenha entendido tudo. Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Comparada aos restaurantes de fast food ocidentais, a versão chinesa começou bem tarde. O conceito do restaurante de fast food moderno foi introduzido na China com o surgimento do Kentucky Fried Chicken, KFC, cuja primeira filial foi aberta em abril de 1987. O atraso pode ter se dado pelo fato de os hábitos alimentares chineses serem diferentes dos ocidentais. Os chineses gostam de pedir muitos pratos fortes nos restaurantes e comerem juntos enquanto conversam. Atualmente, o desenvolvimento da indústria de fast food na China ainda está no primeiro estágio. No entanto, em pequenas, médias e grandes cidades, fast food tornou-se uma escolha indispensável para estudantes, empresários sem tempo e pessoas que precisam comer rápido. Nessas cidades, é muito fácil encontrar um KFC ou um McDonald's. Você também poderá encontrar vários restaurantes de fast food chineses que trouxeram conveniência para a pessoa moderna que vive na correria do dia a dia.
Obrigada, Raimundo. Com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos premiação para todos que conseguirem responder. Por favor, me dê uns guardanapos em chinês.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405
e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.